Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui quem fala é o Arthur Lemos, CEO e fundador da Empreender Dinheiro, que hoje se posiciona como EdTech, que é uma aceleradora de educadores e consultores financeiros. Eu quero falar nesse episódio sobre decisões difíceis e posicionamento, que às vezes é uma decisão difícil, e como que isso pode impactar o seu negócio ou a sua trajetória profissional. E não vai ser um podcast sobre opiniões, vai ser um, claro, né, inevitavelmente eu vou colocar aqui para você, né, minha forma de ver o mundo, mas vai ser um podcast pautado em muitas das dores que eu tenho presenciado como empresário recentemente, e eu não vou ter muito filtro aqui com você, então vou ousar em dizer que vai ser um podcast especial e que certamente vai trazer aprendizados importantes, pelo menos essa é a minha intenção em gravar esse episódio para você. Sem mais delongas, vamos em frente para mais um episódio. Pois bem, antes de falar um pouco aqui sobre posicionamento, um recado, tá? Dois recados, na verdade. Se você não conecta comigo nas redes sociais, @ArthurDantasLemos, Arthur com TH, tá? Se você quer trabalhar com educação financeira, seja como consultor, planejador, educador financeiro, um agente autônomo de investimentos, enfim, conecta comigo lá que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo relevante para você. E além disso, eu vou publicar, a gente vai publicar esse episódio aqui no dia 8 de outubro, quase um mês antes do Money Heroes, tá? Então é bem provável que quando você estiver escutando esse episódio, esse evento já esteja esgotado. Ele é um evento que vai acontecer em Recife nos dias 6 e 7 de novembro, mas caso não esteja esgotado, fica o meu convite para que você conecte comigo urgentemente perguntando como é que você faz para participar. Vai ser um evento de profissionais de finanças para profissionais de finanças. Teremos a participação do Thiago Negro, do Renoir Vieira, do Ramiro Gomes Ferreira, do Bruno Strack. Vai ter também um pessoal bom para rede social, né, que é o Marcos Strider, o Guto Galamba, a própria Gisele Rize. Nós vamos ter também a presença da Melissa Belmiro. Eu vou entregar muito conteúdo nesse evento também, meu amigo Saulo Godoy, o Valtair Justino, da Honesta Financial. Vamos ter também dois convidados especiais, que eu não pretendo revelar antes do evento, mas que ouso dizer que serão talvez duas das participações mais impactantes do evento, enfim. Né, talvez até esteja esquecendo de algum palestrante aqui. Estou falando de cabeça, mas acho que deu para entender o calibre desse evento que vai acontecer aqui, uma imersão. Eu, particularmente, não tenho conhecimento de nenhuma outra imersão que já houve neste país, específica, exclusiva e dedicada para quem quer trabalhar com educação financeira. E o Money Heroes vai ter sua primeira imersão. Acho que a gente está começando em grande estilo, estamos preparando esse evento com muito carinho. Ele é um evento exclusivo para alunos da Empreender Dinheiro, das soluções que versam sobre trabalhar com educação financeira. Quais são elas? A Tech Finance, o programa UCash, nosso grupo de mentoria, né? A mentoria Equity e a franquia. Né? Nós já temos alguns franqueados, já falei da franquia da Empreender Dinheiro aqui no podcast Segredos Financeiros. E qualquer uma dessas soluções, você enquanto cliente, aluno associado, você pode participar gratuitamente. Tá? Pois bem, fica aqui o meu convite para que você conheça o Money Heroes. Conecta comigo e se houver ainda vagas, assim, só confia e vai, porque você vai voltar diferente desse final de semana. Beleza? Convite feito, recado dado, vamos lá. Né? O que, que eu queria falar sobre posicionamento? Eu fui surpreendido hoje de manhã. Eu tenho um grupo com várias pessoas que fazem parte do time da Empreender Dinheiro, chamado Feedbacks. E a gente, o que é que a gente faz? Como a gente tem muitos produtos, muitas soluções, toda vez que a gente recebe um feedback, né, a gente tira print, a gente registra isso e a gente coloca nesse grupo. E aí tem algumas pessoas responsáveis esse aqui é um feedback referente ao uso da plataforma Tech Finance. A gente organiza isso em pastas que ficam na nuvem. Por quê? Primeiro que a gente aprende muito com isso, então não adianta eu ter um feedback e guardar essa inteligência para mim. Eu tenho que compartilhar isso no grupo, até porque às vezes um feedback que é dado para mim, às vezes do ponto de vista de conteúdo, vai gerar um insight de melhoria para o time tech, um insight de melhoria para o time de produto. Enfim, Então, a gente circula essa inteligência para torná-la uma inteligência coletiva. Tá? E, além disso, se você é produtor de conteúdo para as redes sociais, é uma sacada importante também, né? Porque normalmente você chega num lançamento ou na apreciação de um produto, você. Ah, preciso de depoimentos. Aí você vai buscar depoimentos. É muito difícil, né? Quando você organiza assim, é fácil, que você vai lá na pasta, na nuvem, ah, tá aqui vários. Vamos fazer um lançamento do UCash. Preciso de depoimentos do UCash, tá tudo lá organizadinho, né? Então a gente faz isso. E eu queria dividir aqui, ó. Olha o que eu recebi, né? Nós, né, modéstia à parte, a gente é muito bom no que faz. E a gente se dedica muito, né? Porra, trabalhando pra cacete aqui, tem muito suor e muito carinho, você acaba tendo boas entregas. Nós, desde a fundação da Empreender Dinheiro, temos uma preocupação muito grande com a qualidade do que a gente entrega, com o produto, né? Inclusive, fez 10 anos da morte do Steve Jobs, dia desses, e uma das passagens históricas emblemáticas aí é que ele diz assim, cara. Primeiro produto, produto em primeiro lugar. Os lucros acompanham, né? Nunca faça a conta ao contrário. Não quer dizer que o Steve Jobs é o senhor do universo, mas ele é um cara que tem algum resultado, a gente tem que respeitar. E vai muito da filosofia também de cada empresa, do posicionamento de cada empresa, né? Então eu gosto muito de produtos premium, de produtos de qualidade, de produtos que fazem a diferença. Não é meu jogo qualidade baixa para trabalhar com volume e preço. A gente. Por trabalhar no digital, a gente tem esse privilégio, né, de poder trabalhar com muita qualidade e com volume ao mesmo tempo. A história que eu queria dividir é, ele foi fazer uma espécie de imersão, acampamento, com os desenvolvedores lá, os caras de produto da Apple, para desenvolver o Macintosh 2. Salvo engano é isso, né? E aí, no começo dessa reunião, alguém. Né? Um cara sênior lá disse assim, cara, a gente deveria fazer uma pesquisa. E ele disse assim, conversar com os nossos clientes para saber o que é que eles esperam de melhoria, né, para esse novo computador. Ele fez o seguinte, negativo, cara. Primeiro a gente tem que quebrar a cabeça aqui dentro, porque se a gente perguntar direto para o cliente, o cliente nem sempre ele sabe o que ele quer. E assim, teoria de administração é um negócio muito amplo, porque fala de empresas que falam de pessoas e você tem. Inclusive remete à história da aleatoriedade lá, né? Você consegue fazer uma boa palestra em convencer alguém de que o cliente em primeiro lugar, ou tem que respeitar a opinião do cliente, ou então você vai por uma opinião antagonista com uma palestra dizendo que o cliente não sabe o que quer, a história da Apple, a história do Ford lá, que dizia que se eu fosse perguntar para os meus clientes o que eles queriam, eles diriam cavalos mais velozes. E a gente acabar de concordar com isso também, muito embora essas opiniões sejam antagônicas, né? Então, mais uma vez, eu não estou colocando o Steve Jobs aqui como o dono da razão, mas existe algum sentido, e às vezes a grande beleza da coisa é não olhar para nenhum destes caminhos, usando esse exemplo, de forma extremista, né? Às vezes nem 8 nem 80. Mas o que ele disse foi, cara, se perguntar para o cliente, ele não vai saber. Para a gente ter inovação de verdade aqui, a gente primeiro tem que quebrar a cabeça aqui dentro de casa e se permitir olhar para um negócio, inclusive desconsiderando custos. E aí tem uma polêmica em cima disso. Como assim desconsiderando custos? Não adianta a gente viajar aqui num produto que vai custar 10 vezes o que custa esse, porque senão qual é o preço final disso para o cliente, né? E aí o Jobs defendia isso. Ele disse assim, cara, é lógico que no economics da coisa vai ter que fazer sentido. Mas esse problema a gente vai ver secundariamente. Primeiro a gente tem que ter um baita produto, porque quando você tem produtos muito bons de verdade, os lucros acompanham. Os lucros acompanham, né? E aí, por conta dessa preocupação com qualidade, com produto, a gente recebe muito feedback positivo. Muito feedback positivo, né? E aí eu recebi um feedback hoje dizendo o seguinte: Bom dia, professor Arthur Dantas Lemos. Fiz questão de te chamar de professor justamente porque foi. Ah, by the way, isso aqui eu recebi de um aluno muito querido, que eu sei que ele consome soluções da Empreender Dinheiro há anos, né? Não preciso revelar quem é aqui, inclusive porque você provavelmente não vai conhecer. Mas ele fez o seguinte: fiz questão de te chamar de professor justamente porque foi aqui no Instagram que conheci sua metodologia e didática ao ensinar. E ultimamente, acho que mais especificamente depois da abertura do canal do YouTube, você foi deixando de trazer conteúdo educacional sobre investimentos por aqui. Canal do YouTube, inclusive, que o nome do canal é O Educador Financeiro, que se você não é inscrito, fica o meu convite para que você se inscreva, que é um canal que eu falo para educadores financeiros que querem empreender na educação financeira. Aí ele diz o seguinte: você parou, está deixando de trazer conteúdo educacional sobre investimentos por aqui. Só tem vendas, lançamento de tecnologia e engajamento dos seus mentorados. E veja bem, não tem nenhum problema com vendas nem com compras. Tá? Não tenho nenhum problema com vendas nem com compras. Sou um dos maiores clientes das soluções ED, então tem um sentido duplo aqui, né? Porque tem vendas quando eu faço alguma oferta de algum produto e conteúdo sobre vendas também. Até porque isso é muito relevante para quem trabalha com educação financeira. E ele depois fala o seguinte: mas estou achando um pouco chato seguir até o fim de visualizações dos stories. Quase não tem conteúdo ensinando. Na boa, não fique puto, mas se ficar, pode me xingar. Né? Não sabe ele, que me escreveu isso, que para um empresário, você receber uma crítica sincera é um presente. Né? Eu tanto não fiquei puto, como agradeci, como estou gravando um podcast e compartilhando isso aqui abertamente contigo. Né? Não seria todo mundo que teria esse diálogo tão transparente, mas a gente sabe que aqui no podcast nós temos. Aí ele falou o seguinte: cara, na boa, não fique puto, se ficar você pode me xingar, não precisa xingar. Mas se eu estivesse chegando recente no seu Instagram, acho que já teria saído sem ver o seu melhor lado vocacional. Artuzão, na boa, te admiro demais. Mas nem todo mundo quer ser um consultor ou um educador financeiro e você está deixando essa galera de lado. Olha só, nem todo mundo quer ser um consultor ou um educador financeiro e você está deixando essa galera de lado. O que é posicionamento, né? Qual é a dor que eu resolvo? Qual é o meu propósito? Qual é a minha persona? Como que eu resolvo essa dor? Se você não conseguir responder essas perguntas de forma clara, você pode até estar indo bem, mas você provavelmente está deixando dinheiro na mesa. E olhando para empreender dinheiro, que, porra, comparado a qualquer ponto no passado que nós já tivemos aí de estrutura, a gente está crescendo muito, nós nunca tivemos um posicionamento tão claro. E ainda assim, eu estou falando isso para uma startup que sempre teve essa preocupação pelo seu próprio fundador entender a importância de um posicionamento claro com o seu posicionamento. Não é porque a gente era desligado, não éramos ligados nisso. Então, por exemplo, quando o core business da Empreender Dinheiro era assim, ensinar sobre investimentos, levar conteúdos educacionais sobre isso, etc., o nosso posicionamento, inclusive, nos ajudou muito a criar uma conexão muito forte com pessoas como essa que me mandou esse feedback, porque está sentindo falta do conteúdo educacional sobre investimentos. Por quê? Porque a persona da gente, ela era tão clara que a gente criou um termo para ela: pessoa física comum, PFC. Né? Posicionamento, manifesto independência. Ou seja, aquilo era uma vertical tão importante, quem está aqui há mais tempo sabe do que eu estou falando, né? Era uma vertical tão importante no meu posicionamento que eu escrevi um manifesto a punho e publiquei isso. Né? E acabou virando uma marca. E muitas pessoas se identificaram comigo e com a Empreender Dinheiro através desse manifesto. Que era um manifesto que eu falava de bastidores obscuros do mercado de educação financeira no Brasil, e eu não concordava com uma série de coisas. E que também permeava a história de instituições financeiras patrocinarem influenciadores e tal, e eu fui lá e coloquei minha opinião, né? Então, eu sempre tive essa clareza da importância do posicionamento, e isso sempre esteve presente no Empreender Dinheiro, mas ainda assim, a partir de março de 2021, nunca esteve tão claro o nosso posicionamento. E veja como é importante você ter um posicionamento. Quando eu recebo uma mensagem como essa, dá uma dor no coração? Dá. Do meu lado vocacional, sim, num primeiro momento. Mas do lado empresarial, eu digo o seguinte: putz, que baita de bom sinal. E veja como é maluquice isso, né? Veja a importância de você fazer planejamento. Quando você faz planejamento, uma coisa estranha pode acontecer na sua vida. Você pode ficar puto porque você vendeu mais e você pode comemorar porque você vendeu menos. Você pode ficar puto porque você gerou um lucro ou comemorar porque você gerou um prejuízo. Por quê? Porque apenas quem planeja, desenha cenários e compara as coisas que vão acontecendo com expectativas. Tudo bem que a expectativa é minha, o mercado às vezes está pouco se lixando para isso. Mas quando eu desenho um bom planejamento e digo o seguinte: nós vamos bater 1 milhão de vendas e a gente bate 900 mil, eu fico meio puto. E essa frustração às vezes traz inteligência. Por quê? A partir da frustração nasce a inteligência. Eu questiono. E no questionamento eu entendo o seguinte: vendemos 900 mil, a gente custa 200, tem um baita lucro aqui, tudo bem. Mas vem cá, por que a gente não vendeu os 1 milhão? Qual foi a variável que furou esse plano? O que é que aconteceu? E a partir do questionamento você começa a trazer inteligência. Se você não tem um planejamento, custa 200 e vende 900, é só festa. O mesmo é o contrário. Se eu faço um plano e digo o seguinte: cara, nós vamos faturar 1 milhão. E a gente fatura, né, ou perdão, se eu faço um plano e digo o seguinte: ó, nós vamos ter um prejuízo de 200 mil esse mês, e a gente tem um prejuízo de 100, eu vou comemorar. Mesmo gerando prejuízo. Então, essa é a história do planejamento, né? Coisas contraintuitivas acontecem a partir desse momento e com posicionamento é a mesma coisa. Uma crítica dessa dura, se eu não tenho um posicionamento claro, eu vou dizer: porra, realmente, volta a produzir conteúdo educacional, tá tudo errado, perdão, peço desculpas e tal. Mas o posicionamento está claro. O nosso core business, a partir de março, quer dizer, a partir do dia 1 de abril, que foi a reunião oficial que eu tive com o núcleo gestor da Empresa de Dinheiro, nós firmamos, batemos o martelo de que nós iremos reposicionar a empresa. De plataforma educacional para investidores e tal, não sei o quê, para um EdTech, que é uma aceleradora de educadores financeiros e de consultores financeiros. Sendo que esse repositioning não nos distanciou nem por um segundo do nosso propósito. Veja como tem muitos assuntos que são soft skills, talvez, ou que, para quem está começando um negócio, parece que é balela de aula do curso de administração de empresas no quarto período, mas na verdade é muito importante para o negócio. Quem é empreendedor sabe que a exigência emocional de tocar um business é um negócio brutal. Você se acostuma a se tornar uma pessoa bipolar. Porque numa hora tá tudo certo, você vai dominar num mundo, e na outra hora, puta que pariu, todo mundo aqui é burro, que porra é essa? Eu sou um imbecil e a gente não vai dar certo. Então a exigência emocional é muito grande. E se você não tem clareza das coisas, meu amigo, você talvez não aguente essa pressão emocional. Então quando eu recebo uma crítica dessa, e no final a pessoa assina a crítica dizendo o seguinte: nem todo mundo quer ser educador e consultor financeiro, eu digo: voilà. Nosso posicionamento está claro. O nosso público, qual é? E aí, o nosso público passou a ser qual? As pessoas que querem empreender com a educação financeira. A empreender dinheiro precisa ajudar essas pessoas. E é para elas que cada vez mais a gente se comunica, como core business. Não quer dizer que a pessoa que quer aprender investimentos conosco, se ela gostar do nosso jeito, ela não vai ser super bem recebida. Como até o dia 1 de abril de 2021 aconteceu, sendo que, do ponto de vista inverso, nossa principal entrega era para investidores, mas o programa YouCash, por exemplo, que é um programa de formação de educadores financeiros que, do meu ponto de vista, é o mais completo do Brasil, ele existe desde 2019. Então, toda a nossa comunicação, toda a nossa entrega, ela estava totalmente voltada para ajudar o investidor, pessoa física comum, mas, eventualmente, um educador financeiro que gostava do nosso jeito de fazer e que confiava na nossa entrega, ele nos pagava para aprender conosco a trabalhar com educação financeira. Ou seja, inverteu a relação. Nosso core business passa a ser ajudar profissionais de finanças. Onde que eu estou querendo chegar? O posicionamento claro, ele traz muita clareza e ele faz com que você consiga produzir conteúdo de forma mais assertiva. Então, se eu estou ajudando as pessoas que querem trabalhar com investimentos, eu tenho que falar sobre, eu tenho que trazer o engajamento e o relacionamento com os meus mentorados, com os meus alunos, o resultado deles, para que as pessoas não só acreditem que eu entrego resultado para essas pessoas, mas que meus futuros clientes e meus atuais clientes, eles se inspirem uns nos outros, para que eu estimule a pessoa que está querendo sair daquele emprego que ela detesta para trabalhar com educação financeira, que ela ama, mas ela acha que ela não consegue. Quanto mais eu mostro pessoas parecidas como ela, que conseguem, que estão conseguindo, ela vai lá e ela se encoraja, e às vezes ela toma uma decisão que vai mudar a vida dela. Então tem que publicar isso. Talvez não seja do interesse da pessoa física comum, mas é do interesse do nosso principal público com o reposicionamento. Porque isso passa a ser o nosso core business. Eu tenho que falar de vendas porque eu sei que para a minha persona a principal dor é a monetização. Eu tenho que falar de vendas. Eu tenho que falar de vendas. Então, quando você tem a clareza do seu posicionamento, que são aquelas perguntas que eu falei lá atrás, você consegue construir produtos melhores, comunicações melhores, porque você, na sua comunicação, você vai evidenciar a dor da sua persona. E tudo isso, como eu havia comentado, um outro ponto muito sensível que eu não posso deixar de falar, sem nos distanciar do propósito. Eu vou deixar a teoria de lado e vou tentar transcrever para você muito do nosso propósito. E é muito legal saber que vários outros episódios no podcast Segredos Financeiros, eles validam isso que eu estou falando aqui, então isso não é discurso. Nós da Empreendedinho somos obcecados pela ideia de que o investidor pessoa física comum, o cidadão comum, ele pode ter uma vida financeira mais equilibrada, mais tranquila, mais segura, uma aposentadoria mais digna, através do sucesso na sua construção patrimonial, através do sucesso nos investimentos. E o mercado financeiro está sempre trabalhando no sentido de, às vezes, atrapalhar esse investidor pessoa física comum com produtos inadequados, com produtos ruins, com taxas muito caras. E a gente sabe que, infelizmente, o final da história nessa briga acaba sendo pior para o investidor pessoa física comum. Então a gente é obcecado pela essa ideia de que sim, dá para pegar uma pessoa que é nutricionista e dá para fazer ela ter sucesso no mercado financeiro, e se ela fizer isso, em 20, 30 anos, ou às vezes em menos tempo, ela muda a realidade da família dela para melhor. Ela vai ter uma aposentadoria digna. Na hora que a gente reposiciona a empresa, mudamos o nosso propósito? Não. Apenas nós fizemos um exercício de olhar para dentro de casa, de olhar para o mercado e de entender que, pelo contexto, pelo momento, pelo mercado, pela competição e, sobretudo, pelas nossas melhores fortalezas, pelas nossas habilidades, a gente consegue alcançar e ajudar muito mais pessoas físicas comuns a transformarem suas vidas financeiras para melhor e suas vidas como um todo para melhor, empoderando planejadores, consultores e educadores financeiros no país, do que tentando chegar diretamente nessas pessoas. E veja, não é porque você formar multiplicadores e o impacto é maior. Porque com a internet isso acabou. Com a internet isso acabou. Você pode chegar direto no investidor, olha os cases que a gente tem aí de grandes influenciadores e tal. Mas é porque, considerando a nossa habilidade, pô, você para olhar para o case da empreender de dinheiro, se o cara vai empreender com educação financeira, não adianta entender só de planejamento de orçamento de investimentos. Tem que entender de didática, tem que entender de comunicação, tem que entender de negociação para negociar com clientes e com empresas e com quem vai contratar os serviços desse educador financeiro, dessa educadora, desse consultor. Tem que entender de business, porque é um negócio, não importa se é um autônomo, se é um plano B e tal, é um negócio. Tem que entender de vendas, porque se não vender não tem história para contar e a pessoa desiste da educação financeira. E tem que ter também muita propriedade para falar sobre investimentos, sobre educação financeira de forma geral, porque senão também você não vai ter a confiança desse outro educador, o candidato a educador financeiro na outra mesa, do outro lado da mesa, né? Mas não só isso. A gente olhou para dentro de casa e fez o seguinte: caralho, curiosamente, nós temos todas essas competências que são importantes para a pessoa empreender na educação financeira, e a gente também tem um puta de um repertório dentro da indústria da educação financeira por uma série de coisas, coincidências e aleatoriedades que construíram o nosso caminho. Então a gente, porra, entende de educação financeira e de como vender educação financeira para empresa pública, privada, associação, escola, pessoa física, casal. A gente entende como é que funciona o negócio de assessor de investimentos, de asset, de casa de análise, de banco, de correspondente bancário, de educação financeira. A gente é o próprio case. Então a gente olhou para tudo e fez o seguinte: cara, vai doer pra caralho. Porque, veja, do ponto de vista da rede social, por exemplo, Eu acho que está quase um milagre, por exemplo, os nossos perfis ainda estarem crescendo. Mas assim, se você for acompanhar o meu engajamento, por exemplo, no Instagram, ele é menor hoje do que era no começo do ano. Mas brutalmente menor. Brutalmente menor. Por quê? Porque a nutróloga que me seguia para entender mais de dinheiro e de como ela investiu o dinheiro dela, ela começou a sacar o seguinte, cara, eu não quero trabalhar com consultoria financeira. E aí, claro que para cada um feedback desse que eu recebo aqui, que eu comentei contigo, 100 pessoas, e aqui não é exagero, né, com a escala que eu tenho na rede social, 100 pessoas no mínimo pensaram igual, descontinuaram o relacionamento na rede social que tinham comigo, ou simplesmente pararam de consumir meu conteúdo, mas não se deram o trabalho de parar para me mandar uma mensagem. Isto deveria doer, mas não dói por quê? Porque o posicionamento é claro. E desde o momento que a gente tomou a decisão, dia 1 de abril de 2021, é o seguinte, ó. Nós vamos tomar isso aqui, pensando enquanto empresa, do ponto de vista estratégico, a assimetria é muito boa, porque a memória na rede social é relativamente curta. Então, se a gente errar, nós vamos pagar um preço, mas a gente consegue voltar. E se a gente voltar, a gente se garante no que a gente faz. Mas se a gente acertar, meu irmão, a gente vai se posicionar muito bem. A gente tem coisas que ninguém tem. Porque a gente vem investindo há um tempo, por exemplo, em tecnologia. E nós vamos botar um negócio no ar aqui que não existe nada parecido para o educador financeiro, que é a Tech Finance. Parará, 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 né? Se a gente acertar, a gente está muito bem. E além disso, a gente vai ampliar o alcance do nosso propósito, porque, porra, se você dá voz, se você faz o cara se tornar lucrativo, quantos e quantos educadores financeiros estão virando para mim? Eu nunca recebi tanto feedback positivo na minha vida. Por quê? Porque uma coisa é eu ajudar a pessoa a investir, ela fica muito grata. Então, muitas das pessoas que são gratas, uma parcela menor vai parar para se dar o trabalho de mandar um feedback para mim. Mas eu sempre recebi muito feedback legal. Mas quando você faz a pessoa ganhar dinheiro, sobretudo, às vezes, uma pessoa que não estava conseguindo ganhar dinheiro com o que ela ama, meu irmão, é um feedback mais impactante do que o outro, pô. Você mudou a vida da pessoa na jugular. Então, fazer isso e você olhar no olho e falar o seguinte: eu sei disso. Porque, independente de estar trabalhando de forma dedicada como core business para formar educadores financeiros a partir de abril desse ano, eu já convivo com outros educadores financeiros de serem colegas de trabalho há quase 10. E nesse período, eu sei quando o cara está querendo desistir. Eu sei quando está doendo a falta de monetização. Então, olhar para uma pessoa no olho dela e falar o seguinte: caralho, há 1 mês, há 2 meses atrás, essa pessoa, ela estava no limbo, ela estava considerando desistir. E hoje ela abriu para mim e falou: meu irmão, estou faturando 5 mil, 7 mil, 12 mil, muito obrigado. Se a gente acerta a mão, a gente vai estar muito bem posicionado e a gente amplia muito o nosso propósito. Então, qual é o meu objetivo com esse episódio aqui? É fazer você refletir sobre o seu posicionamento. Posicionamento dá clareza, posicionamento traz inteligência emocional e posicionamento traz muita contribuição para que você crie produtos mais aderentes para sua audiência. E eu acredito cada vez mais que, se você não vende uma commodity, no meu caso, eu não considero a educação uma commodity. Se você não vende uma commodity, você tem que se preocupar com diferenciação. E é muito mais fácil você criar diferenciação se você tem um posicionamento claro. E até mesmo nas commodities existem cases de diferenciação. Tá aí a Gerdau com os vergalhões de aço dobráveis, etc. Então, turma, tá aqui a entrega de um episódio feito com muito carinho, né? E ele é feito para que você reflita. Eu espero que essa reflexão te leve a boas ideias e que essas boas ideias tragam muitos negócios e muito crescimento para você e a sua trajetória. Agora sim, independentemente da sua trajetória estar trilhada na educação financeira, mas se estiver, melhor ainda, porque eu sei que juntos a gente vai conseguir contribuir para a educação financeira deste país e fazer com que nós tenhamos vidas financeiramente mais saudáveis. Tamo junto, se você curtiu esse episódio, me marca aí, faz um stories me marcando, Queria muito saber tua opinião, tá? Se você chegou até aqui, queria muito saber tua opinião sobre todo esse papo, me marca lá, porque dessa forma a gente vai fazer com que mais pessoas conheçam esse conteúdo e a gente se encontra no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Um abraço!